Olá, ouvintes do Pauta Pública. Eu sou Andréa Dipp e divido os microfones desse podcast com a Cláudia Jardim. Oi, Jardim.
Oi, Dipp. Oi para você que acompanha a gente aqui do Pauta Pública. Gente, a Dipp e eu somos mães e, por sorte, estamos numa geração em que a idealização da maternidade já não é a mesma que se tinha, por exemplo, na geração das nossas mães. Mas isso não significa que estamos alheias às pressões do ideal construído sobre a figura materna, nada disso. Só que agora falar de exaustão, sobrecarga, da falta da rede de apoio, da solidão no cuidado de uma criança, já não é motivo de cartão vermelho. A sociedade, o juiz aqui em questão, até aceita que a gente fale dos perrengues, mas o problema continua sendo que o papel do cuidado fica centralizado na mãe de uma maneira compulsória, a fórceps. Para o pai, ele é opcional, né? E o coletivo aqui nem entra em questão. E isso tudo quando pensamos numa maternidade típica. Se você conhece ou é mãe, sabe do que eu estou falando. Mas aqui eu quero propor uma camada adicional nessa reflexão. Você já pensou como é ser mãe de uma criança neurodivergente que não se enquadra nos padrões esperados pela sociedade?
O Brasil tem cerca de 2 milhões de pessoas com autismo, segundo a estimativa da OMS. Já a população com 2 anos ou mais que tem algum tipo de deficiência, segundo dados da PNAD, passam de 2 milhões de pessoas. A gente já tratou aqui no Pauta, em alguns episódios, da questão da sobrecarga de trabalho das mulheres e das mães. Agora, imagina o quanto isso se intensifica para o caso das que cuidam de pessoas com necessidades especiais. Escolas não adaptadas, medicamentos caros, ignorância e preconceito, e a angústia de não saber ao certo como preparar o filho ou a filha para um mundo cada vez mais intolerante. No último fim de semana, uma criança autista e negra foi agredida por um homem durante um espetáculo no Teatro da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso sem falar que, em muitos casos, a mãe também pode enfrentar as mesmas questões neuroatípicas dos filhos, o que torna tudo ainda mais complexo.
Um outro recorte negligenciado, especialmente quando a gente fala de saúde mental, é o racial. De acordo também com dados do PNAD, Pessoas com Deficiência, do ano de 2022, mais de 54% das pessoas com deficiência se autodeclararam negras ou pardas. Mas uma criança negra que se comporta de uma maneira diferente ou que tem necessidades especiais enfrenta desafios muito maiores para se adaptar e encontrar recursos de acessibilidade que uma criança branca, e fora o risco constante de violência. O Pauta hoje conversa com uma pessoa que vive exatamente com esse dilema e que traduziu sua experiência e essas dificuldades em luta. A gente vai falar com a Luciana Viegas, que é pedagoga, diretora executiva do Instituto Vidas Negras com Deficiência Importam e faz parte da ABRAÇA, Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas com Autismo. E também vamos ouvir relatos de mães de diferentes perfis que, de uma ou outra maneira, equilibram os pratinhos para continuar no baile.
A entrevista já vai começar, mas antes, aproveitando que nós estamos falando de cuidado, quem cuida para que o jornalismo independente continue existindo são as pessoas que podem e escolhem apoiar os trabalhos como o da agência pública. A gente sabe que temas como maternidade atípica são incomuns. Raramente são tratados na grande mídia. Mas a gente pode focar no que é relevante para a sociedade e incluir novas perspectivas no debate, justamente por conta da nossa independência. Para viabilizar isso, a Pública tem um programa de aliados. Com uma contribuição mensal, você consegue nos ajudar a pagar toda a infraestrutura para reportagens, investigações e podcasts como esse aqui. Acesse apoie.apublica.org e veja lá as melhores opções para você. Se preferir, dá também para contribuir via Pix, usando a chave contato@apublica.org e doar a quantia que você puder. E para você que apoia a gente, muito obrigada! E agora, vamos para a pauta com Luciana Veiga. Luciana, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
Obrigada, Andréia. Muito obrigada por vocês terem me convidado. Eu estou honrada pelo convite.
Luciana, como foi para você o momento em que você percebeu que o seu filho não se encaixava nos padrões que a sociedade considera típicos?
O Luiz, ele teve diagnóstico muito cedo. Ele teve diagnóstico com 1 ano e 9 meses. O que é muito incomum para pessoas autistas, né? Ainda mais por questões da gente ter dificuldade de entender as nuances do autismo, o espectro, como que ele se apresenta das diversas formas nas pessoas. Então, eu sempre trabalhei com educação, então sempre fui professora, sempre trabalhei com pessoas com deficiência. E eu lembro que eu ficava sempre muito me questionando do porquê que ele não atingia determinadas coisas, porquê que ele não fazia determinados parâmetros, por exemplo. Eu percebia que a comunicação, então eu já tinha um entendimento do que era comunicação e que era para além da fala. Então eu percebia que a comunicação estava para além dele falar ou não. Como que é a comunicação dele? Ele gritava muito. Eu lembro que ele estava com fome, ele gritava muito, 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 e a gente pegava a mamadeira, mostrava para ele, mas tinha que estar no campo de visão dele, porque ele não conseguia, quando ele estava com muita fome, muito nervoso, muito estressado, ouvir quando a gente falava, olha, tá aqui, ó, a gente tá fazendo, calma. Isso me chamou a atenção, porque nenhuma criança que eu cuidava ou que eu trabalhei na educação tinha esse comportamento. Então, o diagnóstico dele veio já a partir da minha percepção. Então, eu sempre digo isso, assim, muitas mães relatam um luto, um processo de rompimento, assim, quando tem o diagnóstico do autismo, mas no meu caso não foi assim, porque eu já trabalhava com crianças com deficiência e eu sinto que eu tive que lutar pelo diagnóstico dele. Então, eu tive que lutar pelo acesso ao diagnóstico. Eu tive que fazer com que as pessoas acreditassem que mesmo uma criança com 1 ano e 9 meses não era disruptiva, não era mal educada, não era uma criança que não queria falar com outra, era uma criança que tinha alguma questão que precisava de atenção. Então, esse foi o processo. Talvez esse processo do luto, para mim, ele veio antes, quando eu descubro que eu tenho um filho autista, né? É um filho negro, quando eu descubro que estou grávida. Porque no ano que eu fiquei grávida do Luiz, saiu uma pesquisa, e eu sempre fui muito atenta a essas questões raciais, então saiu uma pesquisa falando que a cada 23 minutos, um jovem negro era morto no Brasil, no mapa da violência. E aí eu descobri naquele ano que eu estava grávida de um menino negro.
A taxa de homicídios entre os jovens negros é 4 vezes maior do que entre os brancos. E eles são assassinados entre 15 e 23 anos.
Então, acho que isso fez com que eu passasse por esse processo do luto, né? Que a gente trata mais nessa questão do luto coletivo. Me preocupava muito mais e me preocupa muito mais a expectativa de vida dos jovens negros, sejam eles autistas ou não, e aí quando é autista a gente sabe que infinitamente com mais profundidade, desigualdades aprofundam, do que necessariamente o processo do diagnóstico do autismo, porque eu sabia que no diagnóstico do autismo a gente tinha como ou estimular, tem como desenvolver, tem como construir, tem como ele ter uma própria identidade, entendendo e se entendendo quanto pessoa autista. Então eu sabia dessas questões por já estar envolvida nesse meio, nesse trabalho. Mas acho que o luto mesmo, esse processo de ruptura, vem quando eu descubro, né, que eu vou ser mãe de um menino negro. Eu lembro que eu queria muito que fosse uma menina, justamente por eu achar na minha cabeça que mulheres negras não morrem mais cedo que homens negros, né? Então, eu lembro que eu ficava com essa questão na cabeça, e quando eu descobri que eu era mãe de um menino negro, eu entrei em desespero. Quando eu descobri que eu era um menino negro autista, aí o processo foi mais complexo, mas eu consegui contornar, assim, né? Consegui sair do luto à luta, tá, de uma forma muito rápida. Eu nem sei se eu tive luto do meu filho.
Luciana, tô interessada nesse termo que você usa, luto. Você pode falar um pouco mais sobre o que significa estar em luto nesse lugar que você traz pra gente aqui?
Eu vou falar da perspectiva de raça, que eu acho que é isso, é um pouco que eu consigo pensar. Quando a gente fala do luto no campo do autismo, muitas mães trazem essa questão a partir da derrubada, né, da ideia da morte, da ideia do filho perfeito, né, da morte, da ideia do filho que é o ideal. Mas eu sempre, todas as mães que conversam comigo, eu sempre trago essa memória, isso. O seu filho em algum momento vai deixar de ser o que você idealizou. Em algum momento, inclusive eu sou contra a gente dizer que é luto de uma criança viva. Né, porque eu acredito muito que eu entendo a dor da mãe, eu passei por essa dor, eu entendo o desespero da mãe, Mas é isso, em algum momento essa quebra de expectativa, e aí é a questão que a gente tem dentro da parentalidade, da maternidade, que é uma questão que precisa ser discutida, a gente discute pouco, mas eu acho que é a questão da gente entender o quanto que a gente idealiza filhos, o quanto que a gente idealiza pessoas nesse processo de maternar, que é, ah, meu filho, ele não vai gostar de rosa, ele não vai gostar de verde, ele não vai ser jogador de futebol, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. E aí, isso confronta diretamente o princípio básico universal do direito humano, que é pessoas adversas, né? As pessoas são diversas, nós somos diversos. Então, isso é uma coisa que eu acho que dentro da parentalidade e da maternidade, a gente precisa discutir mais. Quanto que a gente está disposto a ter uma pessoa, a parir, a gerir, a maternar uma pessoa, independente de como essa pessoa venha. Acho que isso é uma coisa importante de trazer. Dentro da questão de raça, quando a gente fala de luto, eu acho que aí tem mais a ver com a responsabilização e com a dor que o Estado provoca na gente. O Brasil não é um país em guerra. Não é um país que vive em conflito, né, com outro país, por exemplo. Conflitos. Existem vários conflitos internos, né, dentro do Brasil, mas que são de outra ordem, que é esses conflitos que produzem morte. Então, eu acho que esse luto é um luto mesmo do medo, dessa perspectiva do medo real de que a vida do seu filho pode não existir. Que seu filho pode não chegar à terceira idade, que seu filho, se for um homem negro ou uma mulher negra, pode morrer antes do tempo, né? Porque o Estado está fazendo o seu trabalho, que é de extermínio da população negra. Então, acho que isso é uma coisa que me pega nesse processo. É, quando eu trago essa questão do luto, é mais essa perspectiva, que é a maior parte dos meus amigos da infância ou estão mortos ou estão presos, né? E todos eles são pessoas negras. Então, acho que essa é uma coisa, ou em situação de extrema vulnerabilidade, enfim, uma série de coisas. Então, como que a gente lida com isso? Essa é a perspectiva de luto, quando eu falo de luto, a partir do meu olhar, que eu entendo que eu tive, que foi esse medo, essa perca, né, real do nosso filho. Tanto é que meu filho com 5 anos, quando ele tinha 5 anos, a gente morava num lugar que era periférico, aqui na cidade, e eu lembro que com 5 anos eu perguntei exatamente isso. Eu falei assim, cara, eu vou ensinar ele comando policial, porque ele vai passar por uma abordagem policial em algum momento da vida dele. E se ele não tiver isso naturalizado, pode ser que ele não sobreviva. Será que vai dar tempo dele explicar que ele não fala, pegar o tablet para usar Pastapex, usar essas movimentações? Será que isso vai funcionar? E eu lembro que isso foi uma coisa que o tempo todo pegou na minha cabeça.
Luciana, e você mencionou também essa questão da idealização, né? Que, enfim, a gente quando sofre esse processo de luto, ao receber um diagnóstico, é porque houve uma idealização do que deveria ser esse filho, né? Essa idealização do outro, de onde que ela vem? É uma pressão que vem de fora? Ou é uma pressão social que a gente introjeta no momento que a gente assume a maternidade?
Eu acho que é a idealização do normal, né? Existe um padrão normativo no mundo posto. Acho que isso é uma coisa muito, muito real. A gente não quer falar sobre isso, mas existem. Existem pessoas normais, existe o padrão ideal, existe o típico, por isso que a gente se chama de atípico. Porque essa idealização, ela vem dessa pressão da não diversidade, da discriminação a partir do que é diverso. Então, ninguém quer ter um filho maluco. Eu tô falando com essas palavras duras mesmo, que é pra gente, porque é como a gente internaliza. Ninguém quer ter um filho com deficiência. Isso é a coisa mais comum nos grupos de mães que a gente conhece, que eu frequento e que eu vejo. E também tem um outro processo que eu acho que contribui para isso, que é como o médico dá esse diagnóstico. Então, como esse diagnóstico chega? Então, a gente já tem essa ideia de que existe um padrão, existe a forma como as pessoas querem que a gente seja, que o mundo seja. As pessoas têm um padrão. Então, esse padrão é sempre focado ali na Europa, né? Um padrão branco, eurocêntrico, o quanto mais longe de diversidade possível. Então, é branco, eurocêntrico, hétero, cis, se possível, sem deficiência e, se possível, homem. Então, esse é o padrão. Tudo que está fora desse padrão, no nosso mundo, hoje, a gente lida como minorias. Né? Então, são minorias ou populações minorizadas. Então, negros, LGBTs, população com deficiência, indígenas, tudo que é fora do padrão é dentro dessa dinâmica.
Oi, meu nome é Bianca. Eu tenho uma filhinha de 3 anos, junto com a minha esposa. A gente está indo para a nossa segunda gestação, estamos grávidas de gêmeos. Tanto a primeira quanto essa segunda gestação foram muito desejadas, muito planejadas. E algumas pessoas, na verdade, muitas pessoas sempre falam com a gente, vocês são loucas de ter mais filho. A maioria das nossas amigas mães pararam na primeira gestação. A maternidade, para mim, nunca foi romântica. Eu sempre tive muita noção da dificuldade, de tudo que eu teria que me abdicar. E eu quis, desde nova, eu quis muito ser mãe. Eu tento fazer isso da melhor forma que eu posso, né? A maternidade, para mim, é isso, é dedicação.
Quando vem um médico ou vários médicos, senta você e fala, temos um problema, e a ponta da resposta desse problema é um diagnóstico de autismo, de síndrome de Down, uma série de outros diagnósticos de deficiência, e aí tudo gira em torno da saúde, porque a gente ainda associa muito a saúde à deficiência, a gente tem esse problema. A gente tem um problema claro, explícito, de padrão, de idealização. Então, eu já ouvi muito, é muito comum no campo da deficiência você ouvir isso das crianças, das pessoas com deficiência, dizendo, meu médico falou que eu não ia ser nada. Meu médico me deu tantos anos de vida. Então, imagina, isso é muito duro. Eu mesma, quanto professora, já ouvi isso de diretores de escola. Olha, você não se apega muito a esse aluno, porque esse aluno pode morrer a qualquer momento. Olha, isso é absurdo. Isso veio de um diretor de escola. Imagina o quanto que isso poderia... O que a mãe daquela criança não escutou no consultório médico ao ter o diagnóstico do filho, sabe? Então, acho que essa é a pressão imposta também pela sociedade, mas também a gente idealiza o futuro, né? E aí eu tenho refletido muito sobre infância e criança, porque apesar da gente falar que protege a infância, na verdade, o que a gente faz hoje é idealizar a infância. A gente idealiza. Então, as crianças, elas são vistas como pela metade. Elas nunca vão ser completas. Elas vão ser completas porque elas, quando elas tiverem receber o que a gente tem para passar para elas, e elas forem o futuro. A gente não olha para criança com autonomia. E para criança com deficiência, pior ainda, falar em autonomia para criança com deficiência é a pior coisa que você pode fazer. Porque a gente não sabe o que é autonomia. A gente não entende o que é autonomia. A gente acha que autonomia é ser independente, que autonomia é ser livre de qualquer pessoa. E não é isso. Autonomia é você ter o poder de escolha sobre o que você quer, né? Essa é a regência da ética do cuidado. Infelizmente, a gente idealiza. E nessa idealização é ruim, nocivo para todo mundo. Inclusive, dentro desse processo de idealização, a mãe é sobrecarregada nesse processo. Porque ela tem que criar o filho idealizado, não o filho possível.
Eu sou Michelle Amaral, mãe da Isabela, de 15 anos, e da Bianca, de 1 ano e meio. Maternidade, para mim, é um eterno recomeço. Eu tive minha primeira filha aos 24 anos, no meio da faculdade, sem uma vida estruturada. E o que a sociedade via era uma jovem meio perdida no caminho, quando, na verdade, eu só estava tentando dar conta. Agora, 15 anos depois, com uma vida mais estável, eu tive minha segunda filha. E o que a sociedade espera? Que tudo seja perfeito, um conto de fadas. Mas não é. Eu continuo tentando me organizar, conciliando trabalho, casa, filhos, expectativas. A diferença é que hoje eu enxergo com mais clareza o quanto a maternidade é romantizada. Existe uma cobrança silenciosa, como se o amor por um filho anulasse todo o cansaço, toda a culpa, toda a sobrecarga. Mas a verdade é que ser mãe é intenso e até mesmo solitário às vezes. E muito longe da perfeição que esperam de nós.
É essa armadilha social, né, Luciana, que responsabiliza a mulher do cuidado das próximas gerações, o que torna uma maternidade ainda típica, um espaço de muita solidão, né? A maternidade, então, atípica, ela pode se converter num espaço ainda mais solitário, né? Você vive isso? Você vivenciou isso?
Sim, eu acho que uma coisa importante que eu comecei a reparar e refletir durante a minha maternidade é que a acessibilidade, ela precisa ser coletiva, sabe? E eu acho que a acessibilidade é um conceito de cuidado. Ela não deveria ser um conceito só de deficiência. Acessibilidade tem que ser um conceito dentro da ideia do cuidado. Assim, eu tenho rede de apoio, tem minha mãe, né, tem meu ex-marido que cuida das crianças, e eu tenho todo esse processo, mas eu percebo que na maior parte do tempo, quando a gente faz esse processo de tentar realizar, analisar como que tudo está se dando, a gente está sozinho. Então, por exemplo, quando a gente vai para a escola enfrenta um desafio com o Luiz, e aí a escola me chama lá para resolver um problema, a escola sempre responsabiliza a família. Nunca a escola fala, olha, ele teve uma crise, porque aqui é um ambiente extremo, que nesse dia, nesse momento, nessa situação, nós não conseguimos contribuir, nós não conseguimos tornar um ambiente coletivo para ele acessível, então ele teve uma crise por causa disso. E aí você pode amplificar e generalizar isso para outros espaços, escola, terapia, um monte de lugares que essa que infelizmente a mãe tem que lidar sozinha. E aí é cansativo você, e eu entendo as mães que estão cansadas, porque é cansativo você ter que o tempo todo falar para as pessoas que seu filho é gente, sabe? Por isso que eu falo que acessibilidade, cuidado, precisa ser um conceito coletivo, sabe? Que eu também acho que o debate da maternidade atípica, ele não pode ser isolado do debate da maternidade, enquanto a gente não entender, enquanto sociedade, que nós, coletivamente, somos responsáveis pela educação de todas as crianças, sabe?
A inclusão de crianças com deficiência nas escolas públicas e privadas é um direito garantido por lei.
Apesar disso, 27% das escolas do Brasil não têm prédios adaptados nem pessoal treinado para receber esses alunos.
Então eu também remando contra a maré, por mais que eu queira. Então enquanto todo mundo não se responsabilizar pelo cuidado, não tem como, gente. A mesma coisa o capacitismo. Então eu crio um filho anticapacitista, mas aí qual o valor que está sendo posto na escola? Né? Porque a gente brinca isso com o Luiz em casa, é muito comum isso. Ele geralmente entende, ele entende também, por exemplo, que a deficiência dele em alguns momentos o privilegia. Que ele pode ter comportamentos extremamente inadequados, porque as pessoas vão perdoar por ser uma pessoa com deficiência. E a gente agora tem feito esse trabalho coletivo com todo mundo que está envolvido na educação e no convívio dele. O que é um trabalho difícil, mas é solitário.
E um pouco na continuação do que você está falando, né, Luciana, na sua experiência, como o Estado lida com a figura da mãe atípica? A pressão para que a mulher, como indivíduo, se anule em função do filho é maior? Você já sentiu que o discurso do amor condicional serviu como uma forma de desresponsabilizar o Estado e a sociedade? E, claro, né, quando a gente está falando em sociedade, seria pensando no convívio, na escola, no parque, nas relações sociais.
Para mim, o Estado, ele já não lida quando ele não tem uma política de cuidado posta, sabe? Quando é 2025, sei lá, 2023, 2024, e a gente tem, em 2024, o Brasil sendo um dos países pensando ali em política de cuidado. De forma política, né? O exercício do cuidado de forma política.
A Política Nacional de Cuidados Paliativos do Governo Federal está prestes a completar um ano. Nesse período, temas sobre como aliviar o sofrimento humano diante de doenças graves ganha mais espaço na rede pública de saúde.
Agora nós temos uma política de cuidado que não pensa gênero. Uma política de cuidado que coloca o cuidado como uma coisa assim, né, do ar. Que acontece, que é quem tá ali exerce. Né? Então isso também é um processo. E que também não pensa deficiência. Para mim, o Estado ele não está só se desresponsabilizando. Ele está sendo responsável pela morte e adoecimento de mães de crianças com deficiência e de mulheres. Então é mais grave do que só uma. Porque quando a gente fala, ah, eu não sou, a culpa não é de ninguém, parece mais leve. Né? Mas quando a gente olha e coloca na conta que tem gente literalmente morrendo, né, e adoecendo pela ausência de responsabilidade, aí gera outra coisa.
Meu nome é Soraya, tenho 48 anos e tenho 3 filhos, um de 20 e os gêmeos que têm 8 anos. Quando eles tinham 3 anos, eu descobri que eles eram autistas. Foi uma fase muito difícil. Eu estava passando por um divórcio litigioso, eu não tinha rede de apoio, as pessoas que até então eram do nosso convívio familiar se afastaram, o genitor, por sua vez, não quis assumir essa responsabilidade, me dar apoio. Eu corri atrás de tudo sozinha. É muita luta, é muita terapia, sabe? É briga para você conseguir matricular seu filho na escola. Fui procurar escola para os meus filhos, foram 10 escolas.
que eu fui procurar. 10 escolas que eu passei. E todas inventavam alguma coisa para que eu não matriculasse meus filhos. Quando eu chegava para visitar a escola, me apresentavam como uma escola maravilhosa. Aí quando eu falava que era autista, já mudava até a postura das pessoas. E hoje, graças a Deus, eu consegui, estruturar minha vida, cuidar sozinha dos meus filhos, e eles fazem tudo que eles têm direito, fazem o tratamento. Hoje eles já melhoraram muito e a vida segue.
Uma pausa e a gente já volta.
Você não é só mais um na multidão. E a sua informação também não precisa ser. No Meio Premium você acessa conteúdos que desafiam o senso comum. Tem análise política com Meio Político, debates sobre tecnologia e sociedade com Meio Perspectiva, além de reportagens e documentários que aprofundam. É para quem quer entender o que está por trás da notícia. Acesse premium.canalmeio.com.br e assina. Informação com propósito começa aqui.
Luciana, quando a gente fala de maternidade atípica, neurodivergente, um dos aspectos centrais é a sociedade, né? Não dá para a gente se esconder porque a gente não se enquadra nos padrões esperados. Mas quais seriam os caminhos, então, para a construção de uma sociedade realmente inclusiva?
Eu gosto muito do conceito da neurodiversidade, assim, de verdade. Eu acho que ele é um conceito que traz para a gente, que a neurodiversidade, explicando brevemente, assim, ele é o conceito de variabilidade limitada da cognição humana, tipo, vários tipos de cérebros, as pessoas percebem de formas diferentes. Então, o ambiente, do jeito que eu estou percebendo aqui, não é o mesmo ambiente que outras pessoas no ambiente estão percebendo ele. E aí, isso é fisicamente, sensorialmente, psicologicamente, então uma série de coisas. Então, acho que isso é uma coisa importante, porque isso dimensiona, materializa, deixa palpável o que é diverso, né? O segundo ponto que eu acho que é fundamental é a gente parar de ter medo de deficiência, sabe? Medo. Acho que essa é a palavra. O que eu percebo do capacitismo não é só preconceito, porque a real, né? Que ninguém quer ser contra pessoas com deficiência, mas a gente tem medo delas, porque a deficiência, a neurodiversidade também, são pessoas, nós somos pessoas que não correspondemos a um padrão normativo, comportamental. Você nunca sabe o que esperar, porque a gente tem uma expressão diferente, uma expressão diversa de perceber o mundo. Eu lembro que pergunta assim, como que eu posso tornar acessível um espaço para pessoas neurodivergentes? Eu falei, eu não sei, você tem que perguntar para a pessoa neurodivergente. Ela vai ter que experimentar aquele espaço. Você não tem controle sobre aquele comportamento. Você não tem controle sobre aquele corpo. E é isso que faz as pessoas terem medo, e é isso que faz as pessoas afastarem. É não ter controle. Porque, de fato, a sociedade hoje está posta a partir de um controle. E a pessoa neurodivergente, ela vai na contramão disso. Porque você não sabe o que esperar. Você não sabe como que isso vai ser. Então, como que a gente derruba isso? Não ter medo de pessoas neurodivergentes. Como que a gente derruba isso? É simplesmente tirar essa ideia de que a deficiência precisa ser controlada ou curada.
Perguntaram para nós, pessoas que convivem com o autismo, o que você gostaria de falar sobre o autismo para o mundo? E aqui estão as nossas respostas.
Não somos iguais, mas enfrentamos desafios semelhantes.
Socializar é difícil, mas amo muito as pessoas.
Não tem necessariamente deficiência intelectual.
Não sou obrigatoriamente um gênio.
Então, acho que isso é uma coisa importante quando a sociedade entender. Olhar para se reconhecer o próprio preconceito e também olhar para a neurodivergência e para a neurodiversidade com um olhar mais de diversidade mesmo. As pessoas são assim, muitas pessoas gostam, vão para o lugar e ficam falando, ficam conversando, outras não vão, e tá tudo bem. Faz parte do processo de ser humano.
Luciana, como que você enxerga a luta por direitos das mães atípicas? Existe algum movimento ou rede de apoio que tenha te fortalecido?
Nossa, total. Eu acho que as redes das mães, eu acredito muito que as redes das mães, elas fazem parte do movimento político de pessoas com deficiência. Não dá pra gente falar de cuidado, não dá pra gente falar se eu não trouxer as mães. Inclusive, foi uma coisa que a gente aprendeu a duras penas na minha organização, no movimento Vidas Negras com Deficiência Importam. a gente tentou fazer um movimento que não, assim, por entender que essa conversa, esse diálogo mães e pessoas com deficiência, adultas, é muito difícil, violento e complexo para os dois lados. Tanto a mãe que está sofrendo um monte de coisa, quanto a criança com deficiência que está sofrendo um monte de coisa. Mas a gente começou a entender que é sim, a gente vai ter que se curar junto mesmo. Porque a culpa não é nossa, né? A culpa é de um sistema que sobrecarrega a mãe e que faz com que a pessoa com deficiência se sinta incapaz. Então, o movimento de mães, ele é muito importante.
Luciana, e para a gente ir terminando essa conversa, dá para a gente navegar essa maternidade com menos culpas, com menos dores, sem se perder do ponto de vista individual nesse processo de cuidado dos filhos? O que você diria para as mães?
É se perdoar. Eu acho que eu passei muito tempo sem conseguir me perdoar, sabe? Que, na verdade, eu não vou fazer uma maternidade idealizada, que não foi nem por mim. Eu vou fazer uma maternidade possível. A minha mãe, ela dizia uma coisa que era: eu já sei que eu vou traumatizar meus filhos, não tenho o que fazer, vai todo mundo ser traumatizado. O resto a gente resolve com terapia, mas eu acho isso tão legal, assim, eu acho legal, mas é não traumatizar, né, no sentido literal da palavra, mas no sentido de entender que a gente vai fazer o que é possível.
Olá, meu nome é Roberta, eu tenho 54 anos e sou mãe de uma mulher de 25. Eu nunca tinha me imaginado mãe, a maternidade nunca me tocou, nunca foi um objetivo, um sonho na minha vida. Até que eu me casei e fiquei grávida. O amor, né, incondicional, a maternidade já me afetou instantaneamente, porque é realmente um sentimento avassalador que vem e te afeta, é um sentimento maravilhoso, ao mesmo tempo te traz medos, porque eu me separei, né, me divorciei, morava junto com a minha mãe, então ela afetava muito, participava muito na questão da educação da minha filha, e principalmente porque eu me reconheci como lésbica. Então, foi anos complicados, demorou um tempo para eu poder me reconhecer enquanto a mãe e a pessoa que a minha filha tinha que ter como referência, né? E isso levou um tempo, mas a terapia me ajudou. Então foi complicado, mas tem valido a pena. A gente se dá super bem, eu e minha filha. E é isso.
E que tá tudo bem se lá na frente o nosso filho olhar pra gente e dizer assim: olha, acho que isso daqui não era o que eu queria, não. Por exemplo, eu sou uma pessoa que optei por não publicizar a imagem do Luiz. Apesar de eu falar bastante dele, eu não publicizo a imagem dele. Se lá na frente ele pode olhar pra mim e falar: mãe, achei que você me abandonou. Você tinha que ter me mostrado mais. Eu gosto disso. Eu quero ir. Entendeu? Ele pode dizer isso pra mim. E mesmo que agora eu possa ter olhado, achado que eu tô tomando a melhor decisão, pensando segurança, pensando uma série de coisas. E acho que isso é importante nesse processo, né? De entender que é de se perdoar. Então, é olhar para a própria maternidade e tá tudo bem, mãe, sabe? Tá tudo bem você ser a mãe possível. É tentar todo dia ser melhor, mas tá tudo bem você ser a que você pode ser naquele dia. A gente não vai acertar todas, mas também a gente não vai errar todas. Acho que isso é importante. É ensinar essa complexidade da maternidade e fazer com que seus filhos entendam que você é um ser humano. Então, a gente escuta muito isso: não chora na frente do filho, seja firme. Não, não, não é para acontecer isso. Chora, mostra vulnerabilidade. Não tô bem, mas amanhã vou estar. Olha, a vida é isso mesmo. A gente fica triste, a gente fica feliz. Então, acho que isso é uma ajuda, porque aí, pelo menos dentro da sua casa, com seus filhos, você vai se sentir acolhida.
Meu nome é Luciene de Lima Pereira, tenho 61 anos, fui mãe meu primogênito aos 24 anos. Foi uma realização muito linda na minha vida. Ah, se eu fosse falar sobre a sexualidade do meu filho, são tantas coisas boas que não me interferem em nada, só a sociedade mesmo, né? Ele só me trouxe alegrias, me traz até hoje, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, nós saímos juntos, nós bebemos juntos, nós curtimos a noitada juntos, nós amanhecemos na rua, sabe? Ele só me traz felicidade. Os momentos que eu vivo com ele, eu sou a mãe mais feliz do mundo.
Não vai ser mais um lugar de pressão. que a sociedade diz que tem que ser, porque essa mãe tem que ser boa, ela tem que ser uma ótima profissional, uma ótima mãe, ela não pode chorar, ela tem que ser forte, ela não tem que ser humana. Então, se humanizar nesse processo ajuda a entender isso. Mas se humanizar é também reconhecer que você vai errar. E isso é importante no processo. Ó, eu vou errar, não vou acertar todas. Mas também não vou errar todas. Acho que esse é o lema que eu gostaria de deixar para as mães atípicas e também para as mães que não são atípicas, né? Se perdoa, se humaniza, porque é importante nesse processo. E busque apoio, rede de apoio. Não necessariamente precisa ser da família. Não necessariamente. Busque um momento seu, com suas amigas, com uma amiga que está com a mesma situação que a sua, com uma amiga da internet, uma chamada de vídeo. Busca esse momento, é importante para você. Deixa a casa bagunçada, às vezes vai ficar mesmo e tá tudo bem, amanhã nós limpa. Mas, assim, busque se humanizar no processo. Você é merecedora, sabe? Acho que isso já é um caminho possível nesse processo de conseguir passar e navegar por essa maternidade sem... Eu não gostaria de dizer sem sofrimento, mas acho que sem dor. Talvez tentar minimamente reduzir um pouco de dor, porque sem sofrimento, eu não sei se é possível maternar sem sofrer. Acho que é possível isso. Acho que é completamente impossível. Mas talvez não precisa doer tanto também. Não precisa ser, sabe, não precisa doer. Mas sem sofrer a gente não vai, mas não precisa doer. Acho que é isso.
Luciana, muito obrigada. Foi muito bom ter você com a gente aqui no Pauta Pública.
Obrigada pelo convite. Estou muito feliz.
E aqui nosso agradecimento a Bianca, Luciene, Michele, Roberta e a Soraya, que são as mães que contaram aqui o que tem sido a maternidade para elas. Muito obrigada. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na tua playlist depois do Pauta. A dica de hoje é conhecer o podcast Cirandeiras, um podcast que exercita a escuta de mulheres brasileiras ousadas que modificam vidas, padrões e territórios. Quer conhecer mais? Procure por Cirandeiras no seu tocador favorito e boa escuta.
E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Muito obrigada por você que ficou com a gente até aqui. O Pauta é apresentado por mim, Andréa Dipp, pela Cláudia Jardim. Nós também cuidamos da entrevista do programa. A produção é da Estela Diogo, com apoio de produção da estagiária Rafaela de Oliveira. O Ricardo Terto é quem cuida do roteiro. A edição é do Pedro Pastoriz. A identidade visual é da Tainá Gonçalves. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. O vídeo para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva. A trilha sonora original do programa é do Pedro Vituri. A coordenação da produção e edição de podcasts da Pública é feita pela Cláudia Jardim. Esse episódio inclui áudios do canal Rede TVT, Jornalismo TV Cultura, Ministério do Desenvolvimento, Ministério Público da Bahia. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Até sexta que vem, gente. Um abraço.
É isso, gente. Até semana que vem. Eu espero vocês. Um abraço.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.